Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o programa Central Manhã aqui na sua rádio e na sua televisão. É o nosso encontro de todas as manhãs e você é convidado a estar conosco para participar também. Você tem as vias aí para poder participar, as alternativas, tanto na live pelo YouTube quanto pelo telefone que fica sempre na sua tela. E para o pessoal da rádio é só anotar 98 98187 93 76. Bom dia, Jalber Pereira. Vamos aos destaques do programa de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, a atuação integrada das forças de segurança no Maranhão reduz casos de feminicídio em até 83%.
E a polícia prende mulher suspeita de tentar matar a mãe e a filha.
E desaparecimento das crianças lá em Bacabal completa 7 meses e sem pistas até o momento.
No caso da operação da Polícia Federal, em nota, o Everton Rocha afirma que movimentações financeiras foram declaradas à Receita Federal.
Você vai acompanhar ainda, o PRTB lança Roberto Rocha como candidato ao governo do estado nas próximas eleições.
Flávio Bolsonaro declara apoio a Roberto Rocha na disputa pelo governo do Maranhão.
E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, autoriza nova investigação contra o filho do Lula.
Governo Trump anuncia ter revogado o visto de embaixadora do Brasil nos Estados Unidos.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar, na edição desta quarta-feira. Hoje são 5 do mês de agosto do ano de 2026 e mais uma vez o seu nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagem. O Giro da Notícia. Serviços e utilidade pública. Central Manhã. A credibilidade da notícia. A informação mais perto de você. Central Manhã.
É o nosso programa Central Manhã, começando por aqui, trazendo para vocês a seleção das principais notícias do dia e facultando a você que possa também participar conosco. Vamos trazendo a movimentação nos bastidores da política, vamos trazendo os fatos que acontecem na sua cidade, na sua região e também por esse nosso Brasil afora. O oferecimento é de Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando a você mais de 120 itens em produtos naturais para melhorar a sua qualidade de vida. O Eli Melchi, é um xarope, é muito importante nesse momento aí onde tem aquelas mudanças de temperaturas bruscas, acontece de um momento para outro, quase que sem você ser avisado, pega você de surpresa. A sua saúde deve estar em alta, a sua imunidade deve estar em alta, e esse xarope, o Eli Melchi, ele tem aí uma capacidade muito grande, porque ele tem alguns produtos como gengibre, eucalipto, canela, hortelã, estrelato, tem também o óleo de copaíba, tem o poejo e tem limão.
E romã.
Que é bom romã pra também, voz. Que é muito forte, bom para a voz. Né?
Isso. Que a gente, quem trabalha com a voz,
atenção,
que
é bom.
Atenção, Alifarma, manda aqui para a gente. Você tá devendo aqui para
a
gente.
Pois é, ali meu xi. E tem o Rubrax, que é um composto vitamínico de A a Z, para aumentar a sua imunidade, lhe dar mais energia. E o Alag, que tem o magnésio de malato para fazer o seu organismo funcionar melhor. Entre em contato aí, fale com o pessoal da Alifarma, 8606-3142. Telefone que você já sabe de cor, né? 8606-3142. E hoje a Equatorial Maranhão tem um convite especial para os estudantes e professores de todo o estado. As inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2026 já estão abertas. Uma das maiores iniciativas educacionais do setor Elétrico Brasileiro. A competição é destinada a alunos da oitavo e do oitavo e nono anos do ensino fundamental e, pela primeira vez, também a estudantes de primeiro e segundo anos do ensino médio nas redes públicas e privadas. Com o apoio da Equatorial Maranhão, a Olimpíada incentiva o aprendizado sobre o uso consciente da energia elétrica, segurança e sustentabilidade, temas cada vez mais importantes para o futuro. Além de aprender, os participantes terão oportunidades de encarar desafios educativos e levar esse conhecimento para suas escolas e comunidades. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 15 de setembro no site onee.org.br. onee.org.br. A Equatorial Maranhão acredita que investir na educação é também investir em um futuro mais consciente e sustentável. Participe e faça parte dessa Olimpíada de Conhecimento e de Transformação. Equatorial, por você hoje, pelo futuro, todo dia. Vamos começar o nosso programa, Jalber Pereira, trazendo essas primeiras informações. A polícia prende uma mulher suspeita de tentar matar a própria mãe e o próprio filho. O que aconteceu?
Pois é, Humberto, foi uma operação, inclusive, que aconteceu ontem, trouxemos aqui em primeira mão nos plantões de notícias aqui da Central de Notícias do Brasil. Houve essa suspeita e depois a polícia foi lá e acabou realizando essa prisão. A mulher que tentou matar uma menina aí de apenas 5 anos, na verdade é outro caso aqui que está trazendo aqui.
Sim.
Então, uma menina de 5 anos e a mãe da criança. Isso aconteceu lá em Santa Inês. Segundo a Polícia Civil, o crime teria ocorrido após um desentendimento entre vizinhas. Então, de acordo com investigações, a criança foi atingida na cabeça por um golpe de facão e teria sofrido uma lesão crânia encefálica. A mãe da menina foi ferida no braço e também precisou passar por uma cirurgia. A prisão foi realizada pela Delegacia Especial da Mulher, lá de Santa Inês, e a suspeita estava foragida e foi localizada após o cumprimento do mandado de prisão preventiva. Então, teve esse caso lá em Santa Inês, inclusive, já que tocamos no assunto, foi preso também lá na perto de Santa Inês, na cidade de Bela Vista do Maranhão, que fica ali entre Pio XII... entre Pio XII e também a cidade de Santa Inês, onde a mãe ela acabou atingindo uma criança de 1 ano e 6 meses de
nesse
idade.
Caso, acho que foi esse caso.
Não, é outro.
É outro.
É outro. Isso lá foi a própria mãe que tentou enforcar a criança. A criança foi levada ao hospital daquela região, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Esse caso aconteceu no último domingo e ontem ela acabou sendo presa. Uma jovem de 18 anos, até esqueci o nome da moça, mas o fato é que ela foi presa ontem por suspeita de ter cometido esse crime contra a própria filha, uma bebê de 1 ano e 6 meses de idade. Então, foram dois casos que acabaram chocando bastante aquela população daquela região.
Pois é. Esse caso ele merece uma investigação, até mesmo para saber se essa mãe ela não passou por algum problema mental.
Dificuldade.
Se tem algum...
Exatamente. Porque teve um caso também, Humberto, não sei se você lembra, mas trouxemos um caso, acredito que no ano passado, de uma mãe puérpera, que tinha acabado de dar à luz, e ela acabou matando o filho na região de... Esqueci aqui a região leste aqui do estado aqui. Até quero mandar um abraço especial às pessoas que nos acompanham lá através da Rádio Liberdade, de Codó.
De Codó.
Lá na cidade de Codó, na zona rural, a mãe ela acabou cometendo esse crime bárbaro e depois foi comprovado que realmente ela tinha problemas mentais, o que já não é normal. Um filho que é tão gostoso, você saber que está ali na companhia de uma semente sua para de repente cometer uma atrocidade, já é uma coisa que fora... Além que o assassinato, o maus-tratos a pessoas, já é uma coisa fora da curva, fora do normal, quando se trata de você... causar um problema como esse a um ente querido, uma criança, um recém-nascido, aí mesmo é que fica totalmente fora. Então, é importante a ação da polícia? Mas é importante também que ela seja entregue a um profissional para que possa realmente ser estudado, ser averiguado que razões levaram aquela mãe a cometer uma atrocidade como essa.
Pois é, pode também ter sido o uso de drogas.
Isso.
As pessoas estão com alterações por causa do uso de entorpecentes. Atuação integrada de forças de segurança reduz em 83% os casos de feminicídio no estado do Maranhão. Vamos conferir.
Resposta rápida, prevenção e acompanhamento. A Loure foi vítima de agressão doméstica e tentativa de feminicídio. A Patrulha Maria da Penha chegou a tempo.
Para mim é muito importante, chega a ser até emocionante, porque a Patrulha da Penha esteve num momento muito trágico da minha vida. Poderia ter morrido por uma tentativa de feminicídio, que aconteceu há quase um ano, né? A gente está no mês de agosto, que é o mês de lá de combate ao feminicídio, pois no próximo mês vai fazer um ano. Que o meu esposo, na época, né, tentou me matar com uma faca de cozinha. Eu levei 7 facadas. E a patrulha chegou a tempo de me salvar.
O trabalho integrado das forças de segurança tem contribuído para reduzir os casos de feminicídio no Maranhão. Dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública mostram que no primeiro semestre de 2026, o estado registrou queda de 43% nos casos de feminicídio em comparação ao mesmo período do ano passado. Quando analisado apenas o mês de junho, a redução chega a 83%.
A Patrulha Maria da Penha, ela atende as mulheres que estão com a medida protetiva ativa, né? Mas, no entanto, quando, caso necessário, além do canal via telefone, a mulher pode estar procurando a Casa da Mulher Brasileira, onde lá é disponibilizado outros órgãos da rede, integrantes da rede, né? Como a Delegacia da Mulher.
O resultado é atribuído ao fortalecimento das políticas de proteção às mulheres e à atuação conjunta dos órgãos de segurança pública. Atualmente, o Maranhão conta com 25 patrulhas Maria da Penha, 22 delegacias especializadas de atendimento à mulher e 15 núcleos de atendimento à mulher distribuídos pelo estado. Além do trabalho presencial, foram ampliados os canais de denúncia e atendimento. Entre as ferramentas disponíveis estão o aplicativo Salve Maria Maranhão, o telefone 190 do Centro Integrado de Operações de Segurança e o Disque Denúncia Maranhão.
Jalber Pereira, quer dizer, os machões, aqueles que gostam de ações violentas aí para mostrar que são mais importantes, né, já perceberam que se atentar contra as mulheres, eles podem ter uma resposta rápida da polícia e responder por esse crime com uma certa rapidez. Né? Então, existem aí todo um aparelhamento da polícia e também das estruturas de segurança pública para dar essa resposta e principalmente para proteger, para acolher a pessoa que é vítima de violência. Mas a recomendação que nós temos é que todo mundo possa viver em paz. Nem a mulher provocar, porque tem mulher que provoca, mas não estou aqui falando para estimular assim, os machões. Mas assim, eu acho que quando você tem um relacionamento, é bom que haja ali uma certa compreensão, tolerância, tratamento respeitoso de ambas as partes. É isso que vai diminuir os conflitos. E aí você pensar em algo maior antes de cometer qualquer deslize ou qualquer tipo de ato impensado, que você tenha todos os cuidados. Conte até 100, sai estrategicamente, naquela hora ali onde o clima começa a pesar um pouquinho, um tem que ceder, tem que saber calar, deixar a coisa passar, e depois você volta, e às vezes quando você volta com outra, o clima já é outro, e aí você já tem mais possibilidades de conversar. Eu sou muito a favor de que as pessoas sempre encontrem uma forma de resolver tudo no diálogo mais sereno, mais calmo, mais tranquilo, para poder ter uma solução de conflitos. É natural que em qualquer relacionamento exista desentendimento, exista momentos de atritos, de discordância, mas aí você tem que ter maturidade suficiente para poder manter o equilíbrio na hora certa.
E o feminicídio, viu, Humberto? Não diz respeito só de agressão do homem para com a mulher. Quando a mulher agride o homem, Entendeu? Também é feminicídio. E por mais que seja bem menor esse índice, mas existe. Existe, assim, inclusive aqui, ultimamente, eu lembro que foram dois casos registrados. Uma que a mulher matou o homem e outra que ela espancou no interior do estado. Só não estou lembrando agora com precisão qual foi a cidade, mas aconteceu recentemente.
Pois é. Vamos então, olha, completou ontem 7 meses do sumiço dos irmãos Agatha, Isabelle e do Alan Michel. A Agatha tinha 6 anos, Michel tem 4 anos. E continua sem respostas concretas. De acordo com a Polícia Civil, no dia 4 de janeiro deste ano, os irmãos sumiram após saírem para brincar no povoado Quilombola de São Benedito dos Pretos, em Bacabal, no interior do Maranhão, e estavam na companhia do primo Anderson Cauã, de 8 anos, que foi encontrado vivo em uma área de matagal dias depois. E eu tenho uma curiosidade sobre o que o Anderson conta a respeito desse sumiço, né, João Pereira? Porque ele seria, apesar da idade, mas 8 anos de idade, já tem compreensão para relatar alguns fatos.
Eu falo algumas coisas, Berto. Inclusive, a gente até trouxe aqui já no programa Central Manhã, mas, assim, pelo fato de se tratar uma criança autista que tinha dificuldade, entendeu? Não conseguiu falar aquilo que realmente, pelo menos, ajudaria as autoridades. O que se sabe é que era uma moça chamada Gorda, que entendia como Gorda, que estava com essas crianças, mas, enfim, ele não conseguiu dar detalhes precisos que pudesse ajudar nas investigações. Mas o fato é que essa criança foi abandonada no mato, que foi resgatada depois por um carroceiro, e as duas outras, até o momento, ninguém tem pistas, como foi falado. Já completaram 7 meses ontem e até agora serve como um mistério, um desafio para as forças de segurança do estado do Maranhão. Pelo menos encontrar algumas pistas de onde essas crianças. Porque, assim, por mais que não encontre, mas se pelo menos a sociedade espera pelo menos notícias. Foi para outro estado? Foram mortas? O que foi que aconteceu? O que a sociedade se pergunta é porque até o momento não há nem pistas. Pois imagina ser encontradas.
Aí ficam, é muito intrigante, ficam muitas perguntas no ar. Ficam muitas perguntas no ar, inclusive se não houve a conivência de alguém ali da comunidade para entregar essas crianças para alguém desaparecer.
Porque como foi que essas crianças eram tipo pedras naftalinas que evaporam?
Pois é.
Porque elas saíram por onde? Como é que uma coisa que ninguém viu?
Falta de mobilização não foi.
Não foi.
A comunidade se envolveu,
só que eu lembro,
o Brasil inteiro
tinha se mobilizou. Mais de 200 profissionais de segurança pública. E tinha por terra, tinha pelo ar com o helicóptero do GTA, tinha por água, entendeu? E toda a mobilização daquela sociedade lá da região. Então, pelo amor de Deus. Entendeu? Eu chego até a acreditar, vou aqui emitir um juiz de valor próprio. Eu acho que quando foi dado esse alarde de que essas crianças teriam desaparecido, na verdade elas já teriam desaparecido era alguns dias antes, porque é impossível. Não foi encontrado vestígio de animais, não foi encontrado vestígio de que elas possam ter morrido afogadas, entendeu? Inclusive mergulhadores, tudo percorreram por ali, enfim. É um mistério e é um desafio que continua sendo para as forças de segurança do estado.
A mãe publicou um vídeo agora na internet e eu prefiro me reservar o direito de não comentar. Nós vamos... Olha, o Maranhão registrou um aumento de 325% nas apreensões de canetas de medicamentos emagrecedores irregulares no estado do Maranhão no primeiro semestre desse ano. Dados da Polícia Federal mostram que o número de unidades apreendidas passou de 31 em todo o ano do ano passado para 132 apenas nos primeiros 6 meses, nos primeiros meses desse ano, evidenciando aí um avanço do mercado clandestino desses produtos. Nós temos alertado muito aqui, cuidado vocês com esse pessoal que chega simplesmente de fora com um pacote para lhe vender de só. Toma esse aqui, que esse daqui vai te emagrecer de uma hora para outra, não vai precisar esforço, não vai precisar... Cuidado. Veja, pelo menos nós temos aqui a propaganda do
Santo Remédio.
Do Santo Remédio, né? Que é Um trabalho feito durante anos e anos de pesquisas, com avaliação, com assinatura das autoridades, assinatura da Anvisa, de todo mundo, do protocolo de emagrecimento, né, que é oferecido aí pelo Santo Remédio. Pelo menos você tem a quem reclamar depois, está aí, é uma empresa criada, tem pontos, tem os telefones para você entrar em contato, tem as formas como você reclamar, você pode pesquisar na internet sobre a idoneidade para saber se merece confiança. Um cuidado mínimo que se deve ter na hora de usar um medicamento que você vai ingerir no seu próprio organismo.
E a pessoa, tem que entender que o mesmo medicamento que cura é o mesmo que mata, desde que seja usado de forma irregular. Eu trabalhei na saúde e sei muito bem o que é isso. Isso, medicamento que tem toda a comprovação da Anvisa. Imagina esses medicamentos, Humberto, que não tem...
Chega de outro país.
E o que se sabe é que não existe, por exemplo, em termos dessas canetas emagrecedoras fabricadas no Paraguai, não há um acordo entre o Brasil e o Paraguai que dê a certificação desse medicamento. Então, muita gente... mas por que perseguição? Porque hoje é uma das palavras mais comuns que existe, é perseguição. Entendeu? Mas o que as pessoas têm que entender é que essas canetas que são vendidas na esquina, entendeu? Elas não têm certificação da Anvisa. O Paraguai nunca repassou a documentação exigida. Então, com isso, elas são clandestinas. Então, quem é que vai garantir a qualidade do produto? Tem um programa aqui de televisão aqui na rádio, na TV Meio Norte aqui, que está nos reproduzindo, onde eu estava acompanhando ontem à tarde lá o apresentador Luiz Fortes, onde ele estava sendo criticado, as forças de segurança do Piauí eram criticadas, porque foi apreendido, Humberto, uma quantidade de medicamentos lá na casa de uma empresária. Você sabe onde é que o medicamento estava armazenado? Dentro da geladeira da cozinha, junto com peixe, junto com melancia, enfim, com todos aqueles utensílios, aqueles produtos alimentícios que se guardam na geladeira da cozinha, na geladeira particular, pois a medicação foi encontrada lá no mesmo local. E ele divulgava essa informação ontem e foi criticado por alguns ouvintes, porque ele disse que isso aí é perseguição, porque se trata do período de política. Gente, pelo amor de Deus.
Já meteram política no meio.
Já meteram política no meio, que era uma perseguição, a que o Estado estava aproveitando o momento para poder tentar se mostrar. Enfim, tem cada situação. Agora imagina, simplesmente porque o apresentador de televisão mostrou aquilo que está errado.
Vamos a um rápido intervalo e a gente volta já com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Não importa a natureza do seu pequeno negócio, uma forcinha para aparecer sempre vai bem. É o caso da fábrica de alimento orgânico de Armando Gomes e Vera Lúcia. Depois de participarem da Feira do Empreendedor, a produção deles cresceu tanto que hoje eles entregam para todo o Brasil. É na feira que os pequenos negócios encontram novos caminhos para aparecer e crescer. Feira do Empreendedor Sebrae, de 14 a 16 de agosto no Multicenter Negócios e Eventos em São Luís.
Os bastidores da política, as articulações para as eleições, a movimentação nos três poderes, as decisões que poderão afetar a sua vida e os principais acontecimentos de sua cidade. Central Manhã, da Central de Notícias Brasil, no portal centraldenoticiasbrasil.com.br, no YouTube e aqui na sua rádio ou na sua televisão. Participação de colaboradores de todas as regiões. Central Manhã. Aconteceu, você fica sabendo aqui.